Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa.
Campanha Março Azul Marinho. O exame de colonoscopia é aliada na prevenção e diagnóstico precoce do câncer colorretal. Atenção! Informação importante. Você sabia que óleo do seu câmbio automático precisa ser trocado a cada 60 mil quilômetros? É isso mesmo. Caso a troca não seja efetuada, os danos causados ao seu carro podem ser irreversíveis ou o valor pode chegar até 50% do valor do seu veículo. A troca terá de ser efetuada com equipamentos adequados e homologados e o serviço conduzido por profissionais capacitados. Vem para Guaporé Pneus, duas lojas em Londrina, na Avenida Brasília 5403, ao lado do Detran e na Guaporé 54. Guaporé Pneus, seu carro sempre em boas mãos.
Ó, meu filho, eu prometi e vou cumprir a promessa. A entrevista foi um pouco longa. Eu perguntei tudo que mais um pouco que eu queria perguntar ao meu filho, Sérgio Ricardo Espinosa. A cidade sabe, a cidade já o conhece, é um médico gastroenterologista com formação na Universidade Federal de Santa Catarina, fez estágio na França, fez estágio em São Paulo, nossa, coisa de louco. E hoje é bamba no negócio. Eu entrevistei meu filho e você vai ouvir agora o conteúdo da entrevista. Ele conta tudo e mais um pouco a respeito do exame, as vantagens, o perigo de não fazer o exame e coisa que o vale. Ouça a entrevista.
Doutor Sérgio Ricardo Espinosa, Março Azul é o título que foi encontrado para falar do câncer de cólon. É isso mesmo?
Isso. Esse foi o mês que as sociedades das especialidades relacionadas ao aparelho digestivo escolheram para marcar como mês de prevenção do câncer de cólon ou câncer do intestino, que nesse caso o intestino grosso, que é um câncer bastante comum, mas totalmente prevenível.
Como é que ele começa no ser humano?
Ah, essa é uma boa pergunta. Normalmente ele começa como se fosse uma pequena verruga, que a gente chama de pólipo. Pólipo ou algo semelhante a um pólipo, não é? E ele é prevenível justamente por isso, porque quando diagnosticado nessa fase, é possível até retirar essa lesão, que é o pólipo ou essa verruga, né? É possível retirar isso e isso evitaria a progressão para câncer.
Quais são os sintomas iniciais?
Então, numa fase inicial, e esse é o grande problema, numa fase inicial, a maioria das pessoas não sente absolutamente nada. Elas começam a sentir quando a doença já está um pouco mais avançada. Quando, por exemplo, um pólipo desse ou uma verruga dessa se torna maior, se torna como se fosse uma grande verruga. Aí, nesses casos, o que a pessoa pode começar a sentir? Ela pode começar a sentir, por exemplo, uma alteração do funcionamento do hábito intestinal. Por exemplo, a pessoa que tem o intestino preso pode passar a ter o intestino mais solto. Ou o contrário, a pessoa tem o intestino mais solto, passa a ter o intestino preso. A pessoa pode começar também a ter dor, não é? De um lado, do lado direito, eventualmente do lado esquerdo do abdômen. E um outro sintoma que pode acontecer é a perda de sangue, não é? A evidência de sangue nas fezes. E esse é o tipo de sintoma que não pode nunca ser negligenciado. Ninguém que tem um sangramento à evacuação deve deixar de procurar seu médico para fazer uma investigação melhor e ver qual a causa disso. Porque uma das causas pode ser justamente o câncer.
Quer dizer, ao evacuar, a pessoa vai perceber que alguma coisa mudou, não está mais como era antes. Isto tem que ser investigado?
Exatamente, isso tem que ser investigado. Agora, o que é mais importante é que antes que aconteça qualquer coisa, as pessoas já devem começar a fazer uma investigação. E a recomendação hoje das sociedades da especialidade é que as pessoas comecem já a fazer os exames preventivos a partir dos 45 anos de idade, mesmo sem ter sintoma nenhum, não é? Assim como a mulher deve fazer com o câncer de mama, com a prevenção do câncer de mama, quer dizer, ela deve regularmente ao ginecologista para avaliar a possibilidade de câncer de mama, e assim como o homem deve fazer, não é? preventivamente para prevenir o câncer de próstata indo no urologista. Ele deve procurar também o homem e a mulher. A partir dos 45 anos, deve procurar também o seu médico para começar a fazer os exames preventivos do câncer de colo. Porque, como a gente falou, quando diagnosticado numa fase inicial, é curável, absolutamente curável.
Quando você fala de o aparecimento de alguma coisa que mudou, você fala de exames preventivos. Que exames são estes?
Essa é outra boa pergunta. O melhor exame preventivo, não é, do câncer de intestino é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que permite a gente avaliar a superfície do intestino como se a gente estivesse olhando a superfície da própria pele. Então, com uma qualidade, com uma sensibilidade, a gente chama de acurácia, muito boa, muito boa. Então, por isso ela permite, não é, o diagnóstico e o tratamento de lesões numa fase muito inicial. Então, o exame é a colonoscopia.
Você fala de colonoscopia. Este exame tem que ser feito em hospital? Exige uma internação? Tem que ter um preparo? Pode ser feito em consultório médico?
Então, o exame, ele, na grande maioria das vezes, ele pode ser feito em clínica, não precisa ser feito no hospital. Só em casos especiais é que ele deve ser feito no hospital. Por exemplo, pacientes de maior idade, pacientes que estão mais debilitados, pacientes que têm algum outro risco, aí nesses casos a gente dá preferência para fazer no hospital. Caso contrário, a grande maioria deles é feito, pode ser feito na própria clínica. Bom, e esse exame precisa sim de um preparo, não é? E isso para alguns pacientes é um inconveniente, porque a pessoa tem que tomar um laxante, esse laxante vai provocar a limpeza do intestino, né? Vai provocar uma diarreia, essa diarreia limpa o intestino, e isso para alguns pacientes pode ser um pouco desconfortável. Mas quando o paciente é bem orientado com relação ao preparo, ele tolera bem mesmo o preparo.
Quanto tempo demora o exame, hein?
Ora, depende. Tem paciente que o exame é mais fácil, tem paciente que o exame é mais difícil, mas de um modo geral, os pacientes ficam na clínica, digamos assim, da entrada até a saída, os pacientes podem ficar de 45 minutos a uma hora e meia.
Antes de qualquer outro procedimento, existe um medicamento para o tratamento se por acaso, eventualmente, a alteração já começou a acontecer? Pode ser tratado com medicamento?
Não, infelizmente não tem medicamento nenhum para isso. O único medicamento, é como a gente acabou de falar, é a realização do exame, da colonoscopia, que permite a gente avaliar toda a superfície do intestino, encontrando qualquer lesão, uma lesão ainda numa fase inicial, ela pode ser tratada pela própria colonoscopia. E isso que é importante, porque acaba sendo um tratamento que evita até uma cirurgia. E em alguns casos que evita até a necessidade de uma quimioterapia. Não é? Então, por isso é importante fazer o exame numa fase inicial, logo depois dos 45 anos, porque quando detectado precocemente, a gente consegue tratar e curar.
No caso de brasileiros, o índice, o aparecimento de casos é muito grande?
Ah, sim. Na mulher vem depois do câncer de mama e do colo do útero já vem o câncer de intestino. No caso do homem, depois do câncer de próstata já vem o câncer do intestino. Não é? E em alguns lugares, não é? É a principal causa de morte por câncer. Não é? Então é comum e muito importante. Por isso que é importante a conscientização das pessoas. Por isso as sociedades têm se preocupado com isso. Por isso a gente, nós especialistas, temos nos preocupado com isso. Porque assim, o mais importante é que é possível prevenir e tratar, não é? E assim, 90% dos pacientes ficam curados, não é? Quando diagnosticado numa fase inicial. Imagina, 90% tem cura, não é? Então isso é importante. Por isso é importante esse mês todo de prevenção.
Existe um lapso de tempo entre um exame ou outro, ou só uma vez na vida é o suficiente?
Existe sim. Mas vai depender do resultado do primeiro exame. Não é? Suponha que o primeiro exame tenha sido normal. O que as sociedades recomendam é que o segundo exame poderia até ser feito com intervalo de 10 anos. Não é? Mas na realidade, a grande maioria dos especialistas recomenda um intervalo de 5 anos. não é? Entre o primeiro e o último exame, o segundo exame, se o primeiro exame for normal. Por outro lado, se houver alguma alteração, pode ser necessário repetir o exame antes. Por exemplo, quando a gente encontra alguma lesão e essa lesão é retirada, dependendo da característica da lesão, a recomendação é repetir já com 6 meses, para verificar se ficou tudo bem com a retirada. Então vai depender muito do achado do primeiro exame.
O paciente acompanha ao vivo este exame ou ele é anestesiado 100%? Como é que funciona isso?
Então, o termo correto não seria uma anestesia, porque não é, na realidade não é uma anestesia geral. O que é feito é uma sedação. Não é que vai variar de uma sedação leve a uma sedação mais profunda. E isso é importante dizer também, porque com essa sedação, o exame ele é muito bem tolerado. As pessoas não sentem absolutamente nada. E uma coisa que é muito interessante é que é uma sedação que para alguns pacientes é tão agradável que eles até gostam do momento do exame, porque a sedação ela provoca um relaxamento, um descanso, um sono de uma boa qualidade. Os pacientes até gostam.
Se ele quiser acompanhar esse exame ao vivo e a cores, é possível?
É possível sim. Bom, eu tenho colegas médicos que vão fazer exame lá com a gente e eles preferem acompanhar o exame. Só que aí, obviamente, o exame pode ser desconfortável, porque durante a introdução do aparelho, não é pode o aparelho toca na parede do intestino, a gente tem que insuflar ar, não é? Isso distende um pouco, quer dizer, tudo isso pode provocar algum desconforto. Se a pessoa for muito tolerante ao desconforto, tudo bem, ela poderia até fazer vendo o exame. Mas o que a gente recomenda mesmo é que faça sob sedação e aproveite a sedação, porque como eu acabei de falar, é uma qualidade de sono dada pela sedação muito boa, que a grande maioria dos pacientes gostam, inclusive eu já fiz. E realmente é muito bom.
Essa é a pergunta indiscreta que eu ia fazer. Você, médico, já fez esse exame?
Já fiz várias vezes, já devo ter feito, penso que umas 5 vezes. E em duas ou três ocasiões, já haviam lesões precursoras de câncer. E essas lesões foram identificadas e foram retiradas. E recentemente eu fiz novamente esse exame. E aí agora, graças a Deus, não tinha mais nada. Então agora estou tranquilo. Né? Eu vou poder repetir só daqui a 5 anos.
Mais uma pergunta indiscreta. É você que examina a si próprio ou é um colega seu? Você torna-se um paciente?
Não, na verdade, eu me torno um paciente. Né? Quem me examina é um colega meu. E eu tenho o privilégio de ter feito a minha formação e ter colegas no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Então, eu sempre recorro a um colega desse. Não é porque são colegas, são amigos. Eu aproveito para fazer uma visita e para ser examinado por um desses meus colegas lá do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo.
Para terminar, normalmente o homem tem algum receio de fazer este exame? No caso do toque do exame da próstata, existe uma quantidade muito grande de homens que não fazem o exame. Não quero fazer, não vou fazer, não aceito fazer, não quero, é reticente. Ele não aceita fazer o exame. No caso do colo, ele normalmente aceita?
A mesma coisa que para o exame da próstata. Normalmente, o homem tem alguma resistência ao exame. E é interessante que a mulher tem muito menos. As mulheres são muito mais corajosas, de um modo geral. Mas aí o que acontece? Se por acaso o homem acaba desenvolvendo alguma lesão que ele não preveniu antes, ele inevitavelmente vai acabar tendo que fazer o exame. Agora, como eu disse antes, não há o que temer. É um preparo que, quando bem orientado, não é? É um preparo que é bem tolerado pelos pacientes. Os exames são feitos sob sedação, então é um exame também bastante bem tolerado. Então não há o que temer, não há o que temer. E como o senhor já dizia, a mamãe já dizia, melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir do que fazer uma cirurgia, ter que depois fazer uma cirurgia, eventualmente ter que fazer quimioterapia. Então é melhor fazer o exame, não é? Diagnostica a lesão numa fase inicial e trata e cura.
Para terminar, Londrina está hoje preparada com tudo que há de mais moderno no mundo, no conhecimento médico como de equipamentos, para realizar esse exame?
Ah, eu não tenho a melhor dúvida. A gente tem que lembrar que Londrina tem 2 escolas de medicina, 2 escolas consideradas muito boas. Londrina tem um grande número de médicos com uma formação excelente, não é a grande maioria, não é senão a maioria com, não só formada em boas escolas de medicina, não é, mas com boas residências médicas, como por exemplo é o caso da nossa equipe, não é, todos com residência médica, alguns com residência médica no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Então Londrina está sim muito bem preparada, e o que nós temos de equipamento é certamente o que há de melhor no mundo, não é? Claro que algumas clínicas têm o que há de melhor no mundo. Outro dia, por exemplo, eu me surpreendia vendo assistindo uma aula da Sociedade Americana de Endoscopia Digestiva, não é? Essa aula passava no centro de treinamento da Sociedade Americana e eles mostravam os equipamentos lá desse centro de treinamento. Bom, são exatamente os mesmos equipamentos que nós temos hoje na nossa clínica. Exatamente os mesmos equipamentos. Então é o que há de melhor nós temos.
Para terminar, os planos de saúde normalmente cobrem este exame?
Então, há uma preocupação, não só dos planos de saúde, não é? Mas há uma preocupação da própria saúde pública com isso. Mas antes, então, falando dos planos de saúde, os planos de saúde não só cobrem, como alguns planos de saúde, não é, estão enviando mensagens ou cartas para os seus usuários, recomendando que façam um exame preventivo. Porque também para o plano de saúde é muito mais barato ele prevenir do que depois ter que remediar com o paciente indo para uma cirurgia ou tendo que fazer uma quimioterapia. Então os planos de saúde têm feito isso. E a saúde pública também tem essa preocupação. Os pacientes que são atendidos hoje, não é, por exemplo, no Sismepar, há uma preocupação em que eles sejam encaminhados para a realização desse exame. O problema é que a demanda é muito grande. E aí há uma certa dificuldade e demora no atendimento de todos esses pacientes. E agora o que é importante é que a nossa clínica, a Gastroimagem, eu e mais meus 6 colegas que trabalham lá, nós vamos, considerando que março é o mês de prevenção, a Gastroimagem ela vai dar 20 exames, não é, para o Sismepar. Nós atenderemos 20 pacientes do Sismepar gratuitamente, nós assumiremos os custos para ajudar a minimizar a fila que tem hoje de espera para os pacientes, para os usuários do Sismepar.
Quando nós começamos esta entrevista, você falou que a partir de que idade a pessoa deve fazer o exame?
A partir dos 45 anos de idade.
Até que idade, hein? Até que a vida acabe?
Na realidade, até que a vida acabe, mas assim, existe uma faixa etária em que o câncer de colo incide mais. E essa faixa etária, digamos, ela começa lá para os 45 anos até os 65, no máximo 70 anos. É uma faixa de maior incidência. Antes disso é menos comum e depois disso é menos comum.
Oba!
Então, isto não isenta ninguém, como eu disse, de fazer. A questão é que muitas vezes a gente tem que considerar o que a gente chama de risco-benefício. Por exemplo, se um paciente já tem uma idade muito avançada, é um paciente que tem uma série de outros problemas de saúde, é um paciente bastante debilitado, não é? Vale a pena submetê-lo ao risco ou aos benefícios de uma colonoscopia? Então tudo isso tem que ser pesado, não é? Então nesses casos, o médico tem que ponderar a indicação do exame. Mas fora disso, e depois dos 45 anos, é absolutamente recomendável que todo mundo faça.
Para terminar realmente, feito o exame, terminado o exame, o paciente vai embora para casa?
O paciente vai embora para casa. Ele fica em repouso alguns minutos. Não é? A grande maioria das clínicas já oferece um de jejum para o paciente, porque ele está em jejum, não é? O paciente vai embora para casa e vai se sentindo muito bem. É muito interessante porque o preparo do intestino, depois que o intestino está limpo, e também a sedação do exame, não é, fazem com que o paciente se sinta muito bem depois. Não é? É muito interessante isso. Os pacientes saem da clínica muitas vezes se sentindo melhor do que estavam se sentindo antes mesmo até de começar a fazer o preparo.
Pronto. Conversamos com o gastroenterologista Dr. Sérgio Ricardo Espinosa. Um abraço.
Pronto, meu filho. Cumpri com a minha obrigação. Eu espero, mais uma vez, ter feito um jornalismo honesto, sadio, de muita responsabilidade e utilidade para você. Se precisar, se quiser, encontre o comentário final na nossa plataforma e você vai ouvir quantas vezes quiser. Faça isso. Obrigado desde já. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa.